Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Estamos a gravar hoje, segunda-feira, dia... Que dia é hoje?
Hoje é dia 4 de junho.
Dia 4 de junho. Contudo, vamos cá ver, estamos em direto para o Facebook, mas não estamos para a rádio. Há aqui uma revolução tecnológica. Na verdade, esta emissão está em direto para o Facebook.
E quantas pessoas é que nos estão a ver? Né?
Não, devem estar poucas neste momento.
Todos os quatro que nos estão a ver.
Mas neste momento já estão muito mais pessoas a ouvirem. Não é? Estamos intervalados por horas. Isto porquê? Porque a esta hora estou a apresentar os prémios da FNAC. E não posso estar aqui. Mesmo estando. Eu sei que isto pode fazer alguma confusão. Algumas...
Eu estou a dar aulas, estou onde é que estás neste momento?
Sim, onde é que estarás?
Agora que são sete, não é?
Sete.
Devo estar a escrever crónicas, eu sempre escrever crónicas.
Quantas, peraí, tu escreves crónicas para quantos sítios?
Epá, neste momento só escrevo para dois, mas tenho três espaços por semana. Tenho um espaço diário e dois espaços semanais.
Tens um espaço diário? Tens que escrever uma crónica diariamente?
Sim. No jogo. Crónica sobre futebol.
Já
faço isso há 10 anos, imagino.
No jogo?
Exatamente.
Sou futebol. É. Tu gostas muito de futebol?
Gosto muito de futebol e continuei a gostar de futebol apesar deste ruído permanente em que o futebol se transformou. E o que me transforma numa espécie de uma das poucas pessoas que tenta escrever sobre futebol. Não sobre tática, nem sobre isso, porque na verdade não é aquilo que eu domino, mas sobre a paixão do futebol.
Sabes que algo mudou em mim depois de tudo isto acontecer? Não foi por ser do Sporting, seria exatamente a mesma coisa se fosse com o Porto ou com o Benfica. Há qualquer coisa.
Deixaste de acreditar.
Deixei de. Estes incidentes mexeram comigo. E mais, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Que é, um amigo meu insultou-me por causa do futebol.
Um amigo teu insultou-me?
Sim.
Nunca te tinha acontecido?
Nunca me tinha acontecido. E eu disse assim, não, isto, não, isto vai longe demais, não é? O futebol não pode fazer isto.
Nós estamos mesmo a precisar do Mundial e da Seleção em jogo.
Pai, não sei, eu acho que estamos a...
Ou de acompanhar o ping-pong, ou outra coisa qualquer.
Sim, talvez...
Se calhar temos de castigar o futebol.
Eu sei que há algo em mim que desistiu de algo. Talvez de todo o interesse que ainda restava. Eu nunca fui assim um sei lá, sou do Benfica, mas de vez em quando vejo Benfica, vejo os jogadores e eu digo, tipo, como é que se chama este jogador? Não é isto?
Olha, sabes que
já estás a ver aqui a minha ligação.
Eu vou te dizer o que é que o futebol tem em comum com a literatura. Ambos precisam do chamado suspension of disbelief, não é? Que é tu acreditares naquilo e imaginares que eles estão ali por amor à camisola, que eles estão todos a fazer o melhor, que os jogos nunca há nenhumas patranhas por detrás, e tu tens de acreditar naquilo. Se não acreditares, acabou o prazer. E estás no momento em que acabou essa suspension of disbelief.
Porque
deixaste,
repara,
acreditar na história.
Muitas pessoas dirão, mas isso agora já
mas espera. Citando Harry James para falar de futebol.
Mas espera, agora não é nada disto que nós vamos falar no programa. Mas também pode ser. Porque de certa forma,
falar aqui desculpa, de só para dizer, além do futebol e da literatura que precisam disso, há uma outra área onde também é necessária. Sabes qual é?
Qual é?
É a pornografia. Tu tens de acreditar que eles estão ali para prazer. Se tu vais a pensar no resto, deixa de existir.
Isso é uma boa analogia. Mas esperem, muitas das pessoas dirão, mas isso do amor à camisola já não pode ser, porque a partir do momento em que existem salários milionários, isso deixa de acontecer.
Mas é óbvio, mas quando estás a ver, não estás a pensar nisso.
É um
contrato,
mas
espera, mas eu pergunto. Mas tu podes ganhar imenso dinheiro e teres amor à camisola. Qual é o problema? Sim. Explica-me. Então há algum problema?
Mas lá está. É uma coisa tipo Pretty Woman, que é, começa por ser uma transação e depois o amor vai surgindo. Estás a perceber? Não pode ser um amor imediato. Tipo, no dia em que assinas o contrato.
Mas espera aí, mas só tens amor à camisola quando.
E Julia Roberts. São as citações do Nuno Camarneiro para já tarde.
nós já vamos aos vossos livros. Mas deixa-me encerrar este capítulo que me interessa. Então, mas. Como direi, esse amor à camisola que as pessoas dizem só podem ter dantes, quando não se recebia, é só assim que se pode ter amor à camisola. Não, porque mais depressa tu não tens amor à camisola se não te pagam, se não te sentes recompensado.
Mas o amor
que amor à camisola é que vais ter? Então vais-te embora da empresa que não te paga, não é? Vais para outra, aí sim vais ter amor à camisola porque te pagam com dignamente.
Mas
te tratam
falar
bem.
De amor à camisola da parte de quem? Dos jogadores?
Sim.
Isso não é.
Ah.
Isso existe em casos muito particulares, dois ou três jogadores por plantel, isso não. E depois é evidente que se vão construindo afetos. Mas o amor à camisola é da parte dos adeptos, não é da parte. Não é suposto sequer ser da parte dos futebolistas. Salvo casos.
Isto não é suposto.
Por isso é que eu, por exemplo, não gosto de ver estrangeiros jogarem na seleção. Porque eu acho que as seleções existem para unir aquilo que os clubes separam, ou seja, os clubes podem conjugar todo o tipo de nacionalidades, podem conjugar todo o tipo de sentimentos, e a seleção devia conjugar apenas um sentimento, apenas português, apenas uma circunscrição evidente, uma representação de uma identidade, porque senão torna-se todo um negócio, não é? Eu acho que o que há a preservar realmente são as seleções, não são propriamente os.
Há casos e há casos, não é? O Deco já era praticamente português.
O Deco não era nada português, pelo amor
não,
de Deus.
Eu acho que deveria haver um teste para os brasileiros, mesmo que vivam cá há muitos anos, para sabermos se eles deveriam ou não ingressar na seleção. E o teste é muito simples. Numa sala, uma mesa, sem mais nada, duas feijoadas, uma à transmontana e uma à brasileira. A ver, qual é que ele se escolhe?
Sim.
E esse seria o teste para saber se eles podem jogar na seleção. Tem que escolher a transmontana.
Cantar o hino.
Não, cantar o hino é fácil. Não. Feijoada à transmontana, Alvin. Seria o teste
derradeiro. Eu gosto desse teste. Bom, os vossos livros não falam de futebol. Nem sei para onde é que é de começar. Posso começar pelo Joel. É estrangeiro, basicamente, não é? Vive lá fora.
Sim, sim. Não, ele vem poucas vezes a Lisboa, vamos aproveitar.
Bom, na verdade, o Joel não vive em Portugal continental, mas vive em Portugal, vive nos Açores, vives na Terceira, na Ilha. Exatamente. Da Terceira. Contudo, o teu livro não fala da Ilha Terceira, fala da Ilha de Faial.
Também fala da Ilha Terceira.
Também fala.
Sim, aliás... alguém me disse no outro dia que este livro sim devia chamar-se Arquipélago, que é o nome do meu romance anterior, porque este efetivamente deambula pelas diferentes ilhas dos Açores. Aliás, há segmentos muito importantes em São Miguel, no Val das Furnas, que é onde, na verdade, se vive a maior história de amor do livro, e no topo da Ilha do Pico, que é onde se vive a maior epifania. E a Terceira está presente em muitos espaços do livro, muitas... áreas do livro. Falta uma palavra.
O teu livro não é um romance? Ou é?
É um romance. É um romance autobiográfico de uma história falsa. Ou seja, o meu livro eu conto com abundância de pormenores e da forma mais realista possível algo que me aconteceu que não aconteceu.
Não podia ser só um livro de ficção?
E é. Mas um romance...
Mal. Então, mas um romance...
Um romance é um livro de ficção, Alvin.
Ok, está bem. É dentro do género. Então, quantos géneros é que há na ficção? Ou só há o romance?
Quantos géneros?
Sim.
Na ficção...
Tudo que é livro de ficção é um romance?
Sim, mais ou menos.
Não, sério?
Não. Há os contos,
não,
há
os contos e as novelas, mas os livros com a... É uma questão de dimensão. A diferença entre novela, romance e conto é uma questão de dimensão. Claro, depois também há outras coisas, como o facto do número de personagens envolvido, a quantidade de linhas narrativas.
Mas imagina, deixa fazer esta pergunta. Imagina que eu estou a contar uma história, escrevo um livro.
Sim.
Escrevo um livro. E que não há romance nenhum. É um livro sobre uma aventura que eu tive. Uma aventura que eu tive. Não conheci rapariga nenhuma, não me apaixonei coisa nenhuma.
É um
romance. Foi uma aventura. Foi uma aventura que eu tive. fui para a Escócia, tive lá uma grande aventura. O meu livro é só sobre isso. Acaba, foi muito contente.
Não sei se isto é ficção, então. Isto
é o quê?
Isto é um romance.
Isto é um romance? Olha, mas eu não tive.
Não, houve uma. A ideia de romance como envolvimento romântico é uma coisa que vem. Isto vem dos romances antigos, dos trovadores, por aí fora. E aí misturaram-se as duas ideias.
Então,
que é
romance...
contar uma história é um romance e o romance que
contar
é,
uma história
é
um
o
romance.
Amor decorrente de uma história. No, os americanos e os ingleses fazem uma distinção, chamam novel. Ao que nós chamamos romance, não é?
E usam... os hispânicos também.
E os hispânicos também, sim. Nós usamos romance para um livro de ficção.
Somos mais francófilos.
Não concordo. Um
pouco mais
não
concordas? Não concordo.
Exatamente.
Cara Academia, cara Academia das Letras, Fernando Aldi.
Não concordo. Um romance para mim tem que envolver uma história de amor. Ora, não atento, deixa de ser romance.
Pronto.
Não, eu acho legítimo defenderes isso.
Vou fazer aqui.
Na verdade, eu não sei se há muitos livros ou não haja alguma história de amor, ou subentendido, ou passada, ou futura. Talvez só os livros do Kafka conseguem, mas também não são romances, são mais novelas, pela dimensão.
Sim, é difícil. Não, eu acho que, quer dizer, o amor ou a falta dele, a ausência dele, estão lá sempre, não é? Mas realmente, quando tu lês tantos thrillers contemporâneos, às vezes não há sequer a preocupação de verter isso, não sei.
Não imagino.
E às vezes não há amor, há só interesse. Há muitos romances onde não há amor, há interesse.
Nenhum, só pode haver amor, não
é? Vamos cá ver, eu ultimamente tenho reparado, e vocês seguramente também, sobre os hábitos de leitura das pessoas. E o que eu acho que está a acontecer, digam-me se concordam com isso ou não, é que as pessoas estão, se calhar até estão a ler mais, mas não estão a ler mais livros, estão a ler mais no telemóvel. E algo me diz que não estão a ler livros no telemóvel. Algo me diz que estão nas redes sociais ou a consultar os seus e-mails, mas mais nas redes sociais.
És um pessimista.
Sim, o que é que vocês dizem sobre isto? Mesmo os teus hábitos de leitura, há muitas pessoas que leem à noite. Eu, por exemplo, desde sempre leio à noite, antes de adormecer, mas lembro-me que antes passava, em média, uma hora a ler um livro antes de adormecer. Invariavelmente adormecia exausto a ler o livro, não é? Era o livro que me dava sono e depois dormia. E agora o que acontece é que, se calhar, passo essa uma hora, mas passo 45 minutos ali na net, a ver cenas, e 15 minutos a ler.
Olha, eu vou-te dar a minha teoria. Eu acho que nós estamos no paroxismo da febre das redes. Ou seja, acho que nunca até agora se passou tanto tempo e houve tanto fervor à volta das redes. E que daqui a muito pouco tempo vamos desfartar um bocado disso.
Como nos fartamos de tudo, não é?
Como nos fartamos de tudo.
Mas não nos fartamos de comer, por exemplo, olha, o de frango do churrasco.
Mas se comeres muito, se comeres carne durante 6 dias, fartas de comer carne e passas várias semanas depois.
É verdade.
Nós fartamos de tudo. E vamos passar um momento em que vamos querer voltar um pouco ao analógico. Isso já se vê na América, vê-se em Inglaterra, as livrarias voltaram a crescer e os vinis e essas coisas todas, e muita malta a sair de Facebook e de outras redes sociais. Agora, a leitura vai mudando. Eu, por exemplo, a minha leitura tem mudado. Eu, neste momento, como faço muitos quilómetros de carro, vou correr daqui para o Porto dar aulas e regresso no mesmo dia.
Aliás, nós gravamos esta emissão também por causa disso.
Também por causa disso. Tenho muito respeito pelas minhas alunas.
Alunas?
Tenho 6 alunas.
6 alunas?
De doutoramento. Depois tenho alunas de mestrado.
Dás o quê? É na Católica do Porto?
Na Católica do Porto, sim.
O que é que dás?
Dou várias coisas. Dou química, dou métodos de análise, dou várias coisas. Mas para voltarmos à leitura. E eu estou, neste momento, a ler vários livros e leio em papel. Quando entro no carro, passo para audiolivro. Tenho o livro descarregado num tablet.
E vais a ler durante a viagem,
e
não é?
Vou a ler. A ouvir.
Durante a viagem, não é?
Chego lá.
O carro a seguir-se a caminho.
Claro, chega. Não, vou a ler ouvindo. E à noite pego outra vez no livro e começo onde parei no audiolivro. E isto cada vez mais começa a ser...
Espera. Tu colocas o audiolivro.
Exatamente. Portanto, leio em multiplataformas.
Mas nem tu tens audiolivro, não é?
Em inglês, quase tu. Os clássicos têm todos. Vários, sim. Muito bem lidos por atores. Sim, sei lá, o Stephen Fry tem montes de livros que gravou com aquela voz maravilhosa. Aliás, é ele a voz do Harry Potter. Os audiolivros do Harry Potter são todos do Stephen Fry, sim. E isto é uma forma nova de ler, não é?
Tu usas já o
Uso.
Usa?
E sou grande
fã?
Grande fã, para usar essa palavra que eu. Que é um bocado repugnante. Sabes porque é que eu acho.
Engraçado, a palavra fã caiu quase em.
Sabes que é que eu acho que o grande problema neste momento, eu não tenho um diagnóstico ou não tenho uma previsão como o Nuno, e se tivesse não era tão otimista, mas tenho um diagnóstico do maior de todos os problemas aqui envolvido, é que o único valor contemporâneo é o valor da notoriedade. E isso é realmente uma perversão extraordinária de tudo aquilo que nós todos fazemos. Nós, se não conseguirmos mostrar o nosso trabalho e obter reação ao nosso trabalho, o trabalho não existe, ou não tem valor, ou não é passível de se voltar a fazer noutra circunstância. Em relação aos audiolivros, eu tenho esperança de que eles recuperem um bocadinho em Portugal, tal como os e-books, porque não tenho nenhum tipo de partido por aí contra o e-book, prefiro o papel. Sou de um tempo em que só se lia papel e gosto do papel, gosto de ter os meus livros e de ter as minhas lombadas alinhadas, gosto disso tudo. Mas não tenho nenhum problema
isso com... Isso parece uma coisa quase porca. Gosto de ter as minhas lombadas alinhadas. Já usaste isso em Sexy Talk, não?
Vocês tu, no programa do João Goberno não disseste isto.
Sério, não, porque estamos na Antena 3, podemos dizer estas coisas.
O Nuno Camarneiro é uma das pessoas que eu mais gosto. Somos amigos, aliás, também sou teu amigo. Mas com ele falo mais. E uma das coisas que eu mais gosto em ti são as tuas ideias. Tens ideias muito fora da caixa. E há pouco, antes de entrarmos na gravação do programa, a ideia do Camarneiro era: e se fizéssemos um programa, eu e Joel, com tudo aquilo que nós queríamos dizer no programa de governo e que não dissemos?
Exatamente. Estamos na Antena 1 e agora estamos na Antena 3, não é? Que é um bocado do lado B, ou seja.
Então, mas o que é que vocês não disseram e queriam dizer?
Não sei.
Olha, não dissemos à Margarida Pinto Correia que tínhamos ambos uma paixão de adolescência. Por
pois foi.
Só quem não teve? Quem não teve, não é?
Só que eu estive com ela e o Joel estava com o Goberto. E eu não tive uma paixão pelo Goberto quando era adolescente. Quer dizer, que me lembro. Também houve ali umas alturas difíceis. Não me lembro de tudo.
Tão
mas
bom.
Do que me lembro,
eu lembro
que
da Margarida Pinto Correia que usava sempre uns brincos diferentes, não é?
Sim.
Exato. Era um brinco de...
Sim, era uma figura, era assim uma espécie da beta alternativa, não era? Era assim uma coisa, não era? Tinha assim um lado de menina bem comportada, mas não demasiada.
Sim, ela chegou a entrar, a Margarida Pinto Correia, será que alguma vez entrou em alguma novela? Pergunto.
Alguém me disse isso no outro dia, mas
será
eu não
que
sei
entrou?
Se isso é verdade.
Não é sabe. Bem possível que tenha entrado. Não é sei. Bem possível. Ela chegou a apresentar o telejornal, não é?
24 horas.
Era o 24 horas.
Anos a fio, acho eu.
Ela e o Pedro Mourinho, lembro-me disso.
Não, o Pedro Mourinho foi sempre na SIC.
Há uma inconfidência. Eu não sei se... Já agora, deixa-me contar esta história. Há uma história boa que eu tenho a contar. Ainda tem a ver com o futebol. E aconteceu há algum tempo. Há cerca de 2-3 meses, entrevistamos aqui uma terapeuta sexual, é possível?
Conhecendo-te, eu acho que não só é possível, como é muito provável.
Não, espera aí. Era uma terapeuta, dava conselhos para que a nossa vida erótica fosse melhor. Basicamente era isso. Agora não sei precisar o nome dela, desculpem, são muitos convidados, mas a verdade é que ela, e é fácil saberem, ela é a mulher do Rui Patrício. Agora estão a falar do Rui Patrício. E quando eu cheguei cá,
eu estou a processar essa informação.
Bom,
aqui a pessoa, que implicações é que isso pode ter?
Bem, e quando eu cheguei cá, quem é que estava em estúdio com ela? O Rui Patrício. Bem, isto agora já passou, não é? Mas que me pediu, disse assim: olha, ninguém pode saber que eu estou aqui. E então eu estava a ter uma conversa com esta autora. E estava o marido, Rui Patrício, aqui. Olha, no estúdio a ver. Assim, muito bem, muito
fazer
bem.
Isso contigo.
Mas isto leva-me a pensar.
Achas que ele vai vigiar, tio? Deixa cá ver como é que
isto. Isto estava-me a pensar. O Rui Patrício é um excelente guarda-redes. Pois mas, sabendo que a mulher dele é terapeuta sexual, ele não é boa, ele é genial, porque ele conseguir o grau de concentração para estar na baliza, não é? E focado no jogo.
Agora tenho que saber o nome dela.
Ele não é só bom, ele é o melhor guarda-redes de sempre da história.
Foi incrível, foi assim, sorriso. De repente estava uma pessoa que eu não podia dizer, não é? Aliás, nós filmamos o programa, mas tivemos que colocar o Rui Patrício fora do ângulo da visão da câmara, e aqui estava ele, assim. Era só uma
mas ele vai fazer o quê?
Foi acompanhar a sua mulher É legítimo, não é?
Se a tua mulher fosse terapeuta sexual e viesse ao programa do Alvin, tu também vinhas com ela, Joel.
Não, foi o que eu disse. Eu acho que os maridos costumam fazer isto com o Alvin. E o que, aliás, me parece bastante acisado.
Por acaso, lembro-me de uma vez, acho que foi a primeira vez que eu entrevistei a Ana Malhoa, que de resto foi a nossa convidada há pouquíssimo tempo, em que, pá, e aí sim senti-me verdadeiramente intimidado. Era um programa que eu tinha na SIC Radical e que o marido, agora já não, ele colocou-se exatamente à minha frente, com uma cadeira virada para mim, assim. Só assim. Assim, estava assim. Estava assim a ver o programa.
Enquanto
assim.
Limpava as unhas com um canivete, não é? Conheço o estilo.
Eu estava assim a olhar para ele, mas eu na altura não o conhecia bem. Mas eu estava mesmo a sentir-me intimidado com aquilo. Mas o que é isto, não é?
Resultou.
E eu estava assim. Estava a ver o que é que eu ia fazer.
E tiveste uma hora a falar de meteorologia com ela, não é? Com medo.
Não, por acaso não estava com medo. Mas sim, mas achei isso curioso. Pois até nos damos bastante bem. Olha, não falamos ainda do. Ainda não falamos quase nada, não é? Mas temos falado dos vossos livros. Tu foste refém. Há aqui uma coisa que é. Os reféns têm várias nacionalidades. Há um americano, há um francês.
Há uma freira.
Sim, uma freira.
Uma freira.
Pois, sim, quando são feitos reféns, não estão a perguntar as profissões antes, não é? Sim, o que é que faz?
Refém. Acho ótimo.
Belo refém. Isso era demais, não era?
Sabes porquê é que eu escolhi uma freira? Eu vou-te explicar. Eu queria ter uma mulher no livro, que seria ridículo ter um romance onde não aparecesse uma única mulher.
Sim.
Mas, dado que nós fomos sequestrados por um grupo islâmico no livro, seria, se eu tivesse uma outra mulher, imagina uma mulher que trabalhasse numa petrolífera, uma jornalista, uma coisa qualquer, a questão sexual estaria tão presente e havia aí um problema tão grande que seria inescapável. Eu teria que passar boa parte do livro a tratar disso.
Ah, e com a freira resolveste
isso? E com a freira, uma freira mais velha e com uma grande personalidade, portanto, ela, ninguém se aproxima dela, consegui escamotear essa questão porque, quer dizer, poderia perfeitamente falar disso num livro, mas neste livro não me interessava, queria falar sobre outras coisas, daí a freira. Mas é muito verosímil, porque houve de facto um conjunto de freiras ortodoxas que esteve raptado por um grupo islâmico aqui há 3 ou 4 anos.
Olha, já agora, só para encerrar o capítulo, Rui Patrício, a mulher do Rui Patrício chama-se Vera Ribeiro, e o seu livro que ela veio aqui apresentar chamava-se Manual de Sedução, com várias dicas para os casais apimentarem a relação. Muito ela bem. É psicóloga e sexóloga.
E tu surpreendes-te
com
o Rui Patrício.
Não. Sabes que seria interessante um livro dela a glosar a angústia do guarda-redes antes do penalti.
Desculpa, Rui Patrício.
Isso era uma maravilha.
Com o subtítulo A Angústia da Performance.
Olha, para as pessoas que nos estão a ver em direto através do Facebook, saibam que podem e devem participar nesta emissão, se assim o entenderem. Temos aqui como convidados o Joel Neto, autor que tem agora um novo livro que se chama Meridiano 28. Já lá vamos contar esta história. E também o Nuno Camarneiro, que tem este livro, chama-se O Fogo Será a Tua Casa. Isto foi o quê? Ah, foi uma notificação. Tenho uma notificação sempre que leio o título de um livro. Ele notifica-me a ver se eu li corretamente ou não o nome do livro. Bom, Nuno Camarneiro e Joel Neto, podem ligar através do 777-200-330 e, se quiserem entrar em direto, recordo que esta emissão está a ser em direto para o Facebook. Quando a ouvirem na rádio, Já terá sido 3 ou 4 horas depois. Mas não desistam de o fazer. Até porque nós estamos... Se querem que vos diga, chita-me este processo. Explico porquê. Porque é inverter a ordem natural das coisas. Não é? Porque até então era impensável aquilo que eu estou a fazer. Que é transmitir primeiro para o Facebook e só depois na rádio. A rádio seria sempre a privilegiada, não é? Ou num outro meio. Mas eu acredito que, por exemplo, nas televisões já vai acontecendo. Aliás, já acontece, até no RTP Play, que é a série do Markle começou, em 1986, e nesse mesmo dia todos os episódios que seriam transmitidos nas semanas sucessivas foram disponibilizados. Isto é, o consumidor, se gostasse daquela série, podia ver naquela mesma noite todos os episódios. E ficava o assunto arrumado. Isto é, já não estaria refém, essa é a palavra que agora tanto diz, da programação. Da mesma forma que eu acredito no futuro próximo, que a grelha de programação de um canal de televisão esteja automaticamente disponível para visionamento nesse próprio dia.
Sim, sabes que...
Why not?
É engraçado que hoje em dia as televisões, as rádios, os jornais fazem mais, fazem que as pessoas acreditem naquilo que estão a ouvir. Ou seja, passa tudo na internet, no Facebook, etc. Mas tu souberes que aquilo está sediado numa rádio, ou numa televisão, ou num jornal, à partida vais acreditar mais dar maior legitimidade ao que vais ouvir. E isso deixa de ser interessante, que é um bocado o papel também das editoras. Hoje em dia podes até autopublicar-te, não é? Seja em digital, seja em papel. Mas o facto de saberes que aquele autor foi publicado por uma Don Quixote, por editor, ou o que quer que seja, dá maior credibilidade ao autor. E isso, com a quantidade de ruído que há hoje em dia, não é?
Mas só dá mais credibilidade. E dá, de facto.
Não, mas dá, portanto, mas isso é importante. Dinheiro. Mas isso é importante porque...
Dá-lhe muito menos dinheiro. Já que falamos abertamente sobre isso. Podemos falar abertamente sobre isso.
Podemos falar abertamente tudo.
Que é... Eu próprio tenho uma editora e eu acho... Até me podem explicar depois como é que tudo funciona. Mas eu acho que o autor recebe muito pouco. Eu acho que o não devia dizer isto, tendo eu uma editora, não é? Seria o principal interessado em não o fazer, mas eu faço. Eu acho que ele é o autor, é o principal responsável por aquela obra e não merece ficar, na grande maioria dos casos, com 12 a 15%. 15% é muito.
Não, normalmente 12%, o standard é 10%.
10, 12, não é? E tudo o resto é para. 50 normalmente para o sítio que vende,
para a distribuição,
para a FNAC, para o Porto Inglês, para a Bertrand. Reparem que eu não estou a falar mal destas entidades, mas acho só uma distribuição injusta. E depois o resto é para uma distribuidora qualquer, ou para o editor, não é? Mas não acham que é muito pouco, vocês que são autores?
Acho que estamos exatamente, ou mais ou menos, na mesma situação dos agricultores. Acho que devíamos fazer um sindicato misto de escritores e agricultores.
Sim.
Porque nós produzimos os bens, não é? Sim. Autoria intelectual ou autoria braçal.
Sim.
E eles fazem todo o circuito, estão à venda nos hipermercados também, nas lojas, e o grosso do valor não passa por quem o cria, não é? Passa pela distribuição, passa por uma série de coisas. Ou seja, tanto na FNAC como no Continente. Acabamos sendo um bocadinho as vítimas disto, não é? Quer dizer, o maior trabalho está do nosso lado e acabamos por ser vítimas disso. Portanto, se calhar faria sentido fazermos um sindicato, mas não sei o que é que o Joel pensa.
Não, eu estive muitos anos em editoras grandes e saí para as editoras pequenas e não foi para ganhar mais dinheiro. Estou numa editora pequena, não pedi mais rendimento por isso, mas tenho uma pequena equipa toda a trabalhar o meu livro. E sinceramente, foi um passo atrás calculado que dei há 3 anos, e a verdade é que é precisamente desde há 3 anos que os meus livros têm muito mais visibilidade e muito mais impacto.
Curioso, não é?
Já agora, não só no mercado como na própria crítica.
Deixa-me só ler aqui algumas mensagens. O Francisco Geraldo é o primeiro, diz: Alvin, acordado a esta hora da madrugada. Lídia Góes diz: um olá, sobretudo ao Joel. Ela gosta mais do Joel do que de nós dois. Não? Ela diz: Olá, Joel, um abraço de São Bartolomeu.
Ok. Um beijinho para a Lídia, que eu sei quem é.
Mariana Rebota. Diz um olá a Alvin, estamos mais ou menos empatados. Esquece de Nuno Camarneiro, péssimo. Daniel Cabósio, ou Cabúzio, ele diz: as redes sociais acabam por cultivar o egocentrismo e o narcisismo que andam por aí espalhados pela sociedade. Grande parte das pessoas que acabam por abandonar uma rede social registam-se na do lado. É claro que há exceções, mas neste caso a regra tem um peso bastante substancial.
Essa pessoa está a nos ouvir no Facebook, não é?
Está. Esta pessoa está
nas redes sociais.
Está nas redes sociais, justamente.
Mas vai ainda hoje achar o Facebook e vai mudar
e
para o Instagram.
Olha,
a Ainat Freire diz: Olá. Olá, Anete. Pronto, é. Ok. Bem, o programa ficou um bocado diferente quando estamos só no Facebook. Mais uma vez, recordo.
Nota-se que o teu auditório não acorda muito cedo.
É possível. E está um tanto quanto dormente, diria. Já sabem que podem utilizar o WhatsApp, a linha é esta, é o 938280052. Convidados de hoje: Joel Neto e Nuno Camarneiro.
Estava escrito. O artista habitualmente conhecido por Toy, um dia viria a Provaral.
Solta-te, liberta-te, não há nada melhor depois de um pesadelo poder acordar.
Mas afinal, quem é Toy? O que o move? Será este o melhor momento da sua carreira?
Vou beijar, vou dançar, até me cansar toda a noite, toda a noite.
Toy vai responder a tudo. Esta terça-feira, em direto, na Provaral.
A Aroquesa, a Barrosã, a Mirandolesa e a Mirandesa são realmente as quatro carnes de vaca mais saborosas. Portanto, vir a Aroca e não comer carne de vaca era a mesma coisa que ir a Roma e não ver o Papa.
Aí está. Toy é o convidado da manhã deste programa. Antevê-se que possa ser uma emissão histórica em que vamos, de uma vez por todas, tentar perceber se... O vídeo que corre na internet com Toy bolsar-se e a cair no seu próprio vomitado é ou não Toy. Só Toy poderá ou não responder a esta questão. Vocês o que é que acham? Vocês já viram o vídeo?
E ainda dizem que as redes sociais baixam o nível cultural. como é que é possível dizer?
Vocês já viram o vídeo, não é? Eu obriguei-vos a isso. O que é que acham? O que é que achas, Nuno?
Eu acho que não é o Toy, mas isso não tem piada nenhuma. Portanto, vamos continuar a achar que é o
é
Toy.
É uma pena, mas... se não for, é um desperdício.
Eu tenho a sensação que o vídeo amanhã vai ser viral. Depois as pessoas vão querer ver o vídeo e tentar perceber se é o Toy ou não. Bom, mas isso é a emissão da manhã. Hoje estamos aqui com o Joel Neto e também com o Nuno Camarneiro. O Joel Neto tem um livro que se chama Meridiano 28. E o Nuno Camarneiro, um outro que se chama O Fogo Será a Tua Casa. A história do teu livro, Joel, é muito curiosa, porque basicamente passa-se na Segunda Guerra Mundial, com duas famílias, uma inglesa e outra alemã, que se refugiam na ilha do Faial. Fugiram à guerra, é certo?
Não é bem,
não fugiram.
Não, essas pessoas viviam já, e não eram apenas duas famílias, eram dezenas de famílias. Viviam na ilha do Faial como funcionários das companhias... inglesas, alemã, americana, etc, etc.
Isto é uma sorte para essas famílias, não é? Porque quando vem a guerra elas estão ali.
Exatamente. De distribuição da telegrafia submarina, no esforço de chegar aos continentes em frente, à América do Norte, à América do Sul, também à África, embora aí o Mindelo tivesse um papel mais relevante que a Ilha do Faial. E estas famílias viveram em paz durante todo esse tempo. E em simultâneo eram também, para já, tratava-se de uma comunidade que transformava uma pequena ilha e uma pequena cidade dos Açores numa cidade muito mais cosmopolita, urbana e moderna do que a Lisboa cinzenta dos anos 30, que depois conheceu um vago fulgor durante a Segunda Guerra Mundial como paraíso de espiões e ponte de passagem de refugiados, mas voltou a afundar-se no cinzentismo ao longo da segunda metade dos anos 40 e depois dos anos 50. E, portanto, a horta era um sítio onde as mulheres fumavam, usavam calças, riam-se em público e coisas tão simples como iam às compras. Né? Nos anos 40, uma portuguesa de bem, uma menina fina, não ia às compras. E, portanto, no Faial tudo isso acontecia. E dançava-se jazz, que era uma coisa que duvido que, fora certos círculos muito restritos em Lisboa, sequer conhecia na horta, havia uma proliferação de orquestras de jazz absolutamente formidável.
E 5 anos?
Nos anos da guerra, precisamente. Mas isso já tinha começado antes. O que acontece é que, naqueles anos da guerra, para além de termos esta comunidade continua a viver em paz, apesar das suas famílias estarem a matar do outro lado do mar, e... A horta torna-se aeroporto de escala para os anfíbios da Pan American, os grandes, os grandes Boeing 314, os Clippers, chamados Palácios dos Ares, que amaravam na horta com estrelas de cinema, campeões de boxe, estadistas, os milionários e os famosos dos anos 40. E na segunda metade da guerra vem a ser instalada uma base naval norte-americana, aliada, na verdade, na horta. Na primeira fase da Batalha do Atlântico, é aquela em que Churchill teme perder a guerra. Churchill escreve muito claramente nas memórias publicadas nos anos 50 e que lhe valeram o Prémio Nobel, que se Hitler não tem sido tão megalómano para que não tem sido megalómano o suficiente para avançar para Moscovo e tivesse colocado todas as fichas no Atlântico, a Inglaterra tinha sido obrigada a render-se por falta de bens de primeira necessidade, porque as caravanas que circulavam entre os dois lados do Atlântico perdiam mais navios do que aquilo que a Inglaterra conseguia construir. E, portanto, teria sido uma questão económica. Mas Hitler foi ambicioso, foi megalómano e acabou por ceder assim. Agora, durante a fase da Batalha do Atlântico, que é uma das fases da guerra que mais inclina na direção do eixo, houve combates em frente à Horta e em frente à Madalena do Pico, entre as ilhas do Pico e do Faial. Combates a que as pessoas assistiam da doca, sentadas como num anfiteatro. Estavam ali a assistir à Segunda Guerra Mundial. E estavam em paz. Portanto, há ali uma espécie de alucinação coletiva. Esta não é a linha narrativa principal do meu livro. A história deste livro é a história de um homem que procura reconstituir a vida putativamente fabulosa do seu tio, que é um jovem luso-alemão crescido no Faial nos anos 40, e investigar a possibilidade de um operacional nazi se ter refugiado nos Açores depois da Segunda Guerra Mundial, depois da derrota do Reich.
Há sempre essa curiosidade, não é? Para onde é que foram os nazis depois do final da guerra?
Estiveram em todo o lado, não é?
Há quem diga que o Hitler viveu no México.
Pois, acho que ele vivia com Elvis, não é?
Não sei se tinha bigode para isso.
Esse será sempre um dos grandes mitos urbanos, que é o que é que aconteceu ao Hitler no final da guerra. Terá sido assassinado no decorrer da guerra, no final da guerra, disso, no último dia da guerra. Há quem diga que ele se suicidou, não é? Há muitas...
Não, mas olha que há duas semanas, mais ou menos, veio uma notícia em que foram analisados os restos mortais e foi mesmo provado que ele se suicidou. E suicidou-se, ele... Tomou cianeto e deu um tiro na cabeça, por via das dúvidas.
Bem, era um homem que gostava de jogar pelo seguro.
Tinha um plano B. Tinha um plano B.
Era metódico, não? Se realmente.
Tinha um plano B, tinha... qual era? É o tiro na cabeça, não é?
Não, o plano B era o cianeto. Ah, o tiro na cabeça falhasse.
Pois eu não sei como é que. E a sua mulher também se suicidou?
Também se suicidou, sim. Estavam os dois no bunker e... Não sei se ela se suicidou, se ela matou e depois se suicidou. Foi algo assim.
Conhecendo o Hitler, eu acho que a primeira matou.
Ainda já, teve um prazerzinho.
Sim, um prazerzinho final. Sim, só para dar gosto ao dedo.
O último prazer antes de ser embora, não é?
Ainda está a tirar... Ah, caramba, agora vamos a isto.
Há o tempo que me aprecia, não é?
Só para
ela
terminar,
falava muito.
Que mau. Programa de hoje com estes dois autores, Nuno Camarneiro e Joel Neto. Já agora, quando te ouço a falar sobre isto, quase que me apetecia ter vivido esse tempo, não é? Uhum. Este fim de semana estive no Algarve com dois grandes amigos meus, o Pedro Santo e o João Moreira, os criadores do Bruno Aleixo. Então íamos a falar sobre várias coisas. E da altura eu perguntei-lhes: ouçam lá, nós tratamos por você, por ironia, mas não nos conseguimos deixar de tratar desta maneira. E eu estava a falar com eles e disse: oh, Moreira, ouça, acha que no 25 de Abril eu iria preso? Estavas a ter esta pergunta. E a pergunta...
No 25 de Abril ou antes do 25?
Antes do 25 de Abril.
Na ditadura.
Será que eu iria preso? Eu, Fernando Alvim, será que vocês iriam presos?
A grande pergunta não é essa. A grande pergunta... E, olha, isso até liga um pouco com o livro do Joel e com o meu. A pergunta é como é que cada um de nós seria num regime de opressão.
Eu adorava saber isso.
Onde dizer o que se pensa e fazer aquilo que se acha correto obriga a um risco. Não é? E portanto não o fazes pela fama ou por qualquer outro tipo de proveito. Quem o faz, faz porque acredita e porque acha que a liberdade é mais importante do que o resto. E isso é muito curioso, porque isso, poxa, há pouco falava aqui o Joel das mulheres que na horta usavam calças e fumavam, não é? E dançavam jazz e faziam um bocado o que lhes apetecia. E isso, infelizmente, põe-se sempre, há sempre lugares do mundo onde estas coisas continuam, e o mundo islâmico, infelizmente, tem isso, não é? Ou seja, tu percebes que nós vemos a quantidade de mulheres que foram presas no Irão, há pouco tempo, por tirarem o véu. Por tirarem o véu em público, não é? Como forma de protesto. E eu acho que, eu aqui no livro, vendo-me refém de um grupo destes, claro que pus, problematizei o quão corajoso eu seria numa situação destas.
E o quanto corajosas foram essas mulheres?
Pois, e eu não sei se seria, sinceramente, não sei que tipo de coragem eu teria.
Sim, porque agora é muito fácil nós dizermos que íamos ser muito corajosos.
Claro, é muito fácil pensarmos que, não, eu se vivesse antes do 25 de Abril, eu diria tudo e andaria nas ruas a protestar. Pois, será que? Né? É fácil falar à posterior. Mas é importante nós percebermos que houve muitos milhares de pessoas a lutar contra essa imposição.
Por acaso, se fosse possível, não é? Aquela famosa máquina do tempo, aquilo que eu mais gostava que existisse era uma máquina que projetasse uma realidade ou uma questão que nós tivéssemos. Imagina, tu dizias, então se Portugal entrasse em guerra, tu irias combater e defender o país? Dizia, iria sim, iria.
História
sim.
Alternativa.
Eu, muito bem, então temos aqui a máquina da projeção daquilo que tu desse acontecimento e vamos ver então a tua reação na realidade.
Isso dava um belo reality show.
Não era incrível? E tu dizes, não acredito, estou a fugir. Pá, pois é, que aqui é muito fácil estás a dizer isso, não é? Mas na realidade tu fugiste, não é?
Sim, isso daria para os historiadores
fazer. Há uma série
de pessoas
que são muito corajosas e tal, mas depois, na realidade, não é bem assim.
Isso permitiria uma espécie de história experimental, não é? Que os historiadores poderem experimentar.
Isto é um bom ponto de partida para um romance, e não é preciso uma história de
amor. Mas há muitos livros, há muitos romances que partem precisamente de linhas de história alternativa, não é? Aliás, aquele do se o Hitler tivesse ganho a guerra, do The Man in the High Place, como se chama o autor, não te lembras também?
Não me lembro.
Estão a fazer uma série sobre isso. Mas é das coisas que mais nos fascina, não é? E até que ponto uma pequena, sei lá, um atentado que falhou ao Hitler, se tivesse sido bem sucedido, não teria havido a Segunda Guerra.
Há pouco falamos do João Moreira, e o Pedro Centeno tem uma ideia que eu adoro, que é ele diz que no futuro todos nós vamos ter uma caixa negra. E para que é que essa caixa negra serve? Para as biografias nunca mais serem inventadas. Isto é, para serem realmente as biografias sobre alguém, que muitas vezes se fazem quando a pessoa morre, para não serem inventadas. Isto é, para não...
Sim, para não se falsearem.
Não se falsearem. Mas normalmente as pessoas são todas muito boas depois de morrerem, não é? Mas se tiverem uma caixa negra, as pessoas não vai dar para falsear dados. Dizer, olha, foi uma besta e vai sempre.
Mas
não
se
é?
Pensares,
morreu, é pena.
Todos nós temos e-mail desde 95, 96, 97, mais ou menos, não é? Provavelmente. E isso é uma caixa negra, não é? Tu tens ali milhares e milhares e milhares de mensagens que vão testemunhar o teu dia-a-dia.
Mas não fica tudo,
não fica tudo,
não está lá tudo.
Está lá quase tudo. Não, os e-mails que trocaste estão lá todos.
Olha,
não, é?
Portanto, não podem estar. Não pode.
Mesmo aqueles, Joel. Não. Mesmo aqueles, lembras-te?
Eu por acaso tenho uma ideia. Não é uma ideia, é uma ideia. Eu acho que um dia vai acontecer, que é o dia em que o mundo vai ter um bug informático enorme. Toda a gente, ninguém está a salvo, em que toda a gente vai entrar na conta de toda a gente. E depois é só escolher. Os mais prejudicados vão ser aqueles mais públicos, não é? Que, tipo, deixa cá ver o que é que a Charlize Theron andou a escrever no Facebook. E vais lá ao Facebook da Charlize Theron. Ou e-mail do Obama. Sei lá, quem tu quiseres. E deixa cá ver o que é que o Toy tem dito nas últimas semanas, não é? E isso só vai durar 24 horas. Mas a confusão está. Porque tu vais entrar em pânico por causa da tua conta, mas no meio da confusão vais também. Deixa cá ver. Não é? Já agora, está toda a gente a entrar na minha conta, também vou aproveitar.
Olha, isso também
é uma espécie de pilhagem.
Vai seria um grande argumento para.
Não é uma coisa incrível? Como,
como
é
uma distopia.
O que é que tu irias fazer se tu soubesses que uma coisa destas estava a acontecer? Que era a invasão total da tua privacidade e todas as pessoas iam ter acesso ao teu e-mail, Facebook.
Primeiro
tudo.
Tiro ou primeiro cianeto?
Não, só haveria duas hipóteses: que é ou ninguém faria nada, não é? Ou seja, se não houvesse privacidade, ou ninguém faria nada, ou todos fariam tudo. Acho que seriam as hipóteses, ou seja, deixaria de ser um valor.
Deixaria de...
O que é que tu achas que ia acontecer? Achas que ninguém... Não, essa hipótese de ninguém fazer nada...
Não é verosímil, não é? Portanto, se calhar todos fariam tudo. Sim, simplesmente, whatever, tipo...
Toda a gente ia fazer tudo.
Sim.
Eu acho que toda a gente ia fazer tudo. Era uma oportunidade única para muitas pessoas de saberem... Deixa eu ver, o que é que fala esta pessoa? Com quem é que fala? Não é? Sem saber... Não tinha que ter código, toda a gente estava a entrar.
Sim, seria um bocado, sabes, aqueles momentos de saída com o amigo em que às 4 da manhã está tudo já tão bêbado e tudo, quem que já nada é, já não há qualquer tipo de tabu. Seria isso, mas a nível da humanidade inteira.
Não sei, mas essa é a questão, é a questão que deixamos para as pessoas que nos estão a ver. Já agora, duas mensagens que nos chegaram de dois ouvintes diferentes, do Paulo Aguiar e o Vítor Manuel. O que é que acham que eles estão a comentar de tudo aquilo que nós hoje já dissemos? O que é que acham?
A mulher do Rui Patrício?
Não.
Não
faço ideia.
Estão os dois a falar sobre o Hitler. O Paulo Aguiar diz isto: isso da morte do Hitler é falso. Ele nunca morreu nessa altura. Aliás, nunca se encontrou o corpo dele. Como é que se podem basear em relatos para provar uma morte ou uma vida? Ora, se não se encontrou o corpo, não se pode provar que ele morreu na altura. Pelos vistos. E Paulo, não sei como é que vou dizer isto, mas tudo indica que realmente encontraram o corpo do Hitler, e não foi agora.
Sim, os restos mortais foram guardados pelos soviéticos, que foram os primeiros a entrar em Berlim e a entrar no bunker. Mas, esse ouvinte, como se chama?
É o Paulo Guiar.
Pronto, que busque no jornal público uma notícia que saiu nas últimas duas ou três semanas. Se buscar por Hitler, vai-lhe aparecer a notícia. E vai ficar indexado também pela CIA por estar a pesquisar.
Bem, eu adoro esta mensagem. Eu adoro esta mensagem do Vítor Manuel. Ele diz: há uma teoria pouco conhecida que diz que o Hitler faleceu aos 92 anos na área de Sintra, mais propriamente no Mogoito. Não é bom demais esta mensagem? No Mogoito. O Hitler morreu no Mogoito aos 92 anos. Não era
onde,
tão bom.
Onde produzia vinho e azeite.
Eu não sei se vocês têm a mesma ideia, mas eu acho que o mundo... Bem, o mundo ultimamente tem sido surpreendido por coisas negativas, não é? Por atentados, pelo 11 de setembro, por coisas más. Eu acho que o mundo... Sabem que quando às vezes nós estamos a precisar de um caso de infidelidade, não, mediático, para abanar a cidade, olha quem diria. Há quantos anos é que não existe uma coisa dessas? Ainda bem, digo eu. Mas não era giro haver assim um acontecimento bom para o mundo, se uma novidade? Olha, os marcianos, afinal, existem.
E estão cá.
São fichas, estás a ver a ideia? Pá, esperamos a vida toda para isto. Aliás, a grande maioria das pessoas pensou que isto nunca fosse acontecer. E de repente, olha, eles aqui estão.
Os marcianos existem e as fêmeas são todas iguais à Angelina Jolie e os machos todos iguais ao Jorge Clooney, já viste?
Não era incrível? Os marcianos eram muito bonitos.
E estão a chegar, chegou amanhã.
E são
esta
ótimas
hora.
Pessoas e adoram beber cerveja como nós.
E pagam as cervejas à malta.
E afinal, isto aqui é mesmo ao lado, que há um planeta que nós não estávamos a ver, que eram eles que encobriam, por uma técnica que eles têm, que aqui ao lado é que podemos visitá-los assim rapidamente. É tipo Sesimbra.
É a terceira distopia que eu não
acham que isto era uma
coisa.
Não era uma coisa incrível.
Já deste três ideias maravilhosas para
rumores. Gostam.
Muito, muito.
Pronto, podem utilizar. Já agora, porque falamos disso, estamos a 10 minutos do final deste programa. Há alguma ideia que vocês ainda gostavam de colocar em prática nos vossos livros? O Joel Neto, eu tenho sempre esta conversa quando o entrevisto, porque eu adoro crónicas. E eu não tenho pachorra nenhuma para ler no romance já. Não sei explicar isto. Isto é, a probabilidade de ler um romance é curta.
O locutor que trouxe dois romancistas com dois romances novos acabou de dizer que não tem já paciência para ler romances. Boa tarde, foi a prova oral.
Não, desculpem. Mas cada vez eu gosto muito do estilo de livros de crónicas, que é um estilo que é pouco apreciado em Portugal. Salvo raríssimas exceções. Miguel Sousa Cardoso, Ricardo Luís Pereira, Miguel Sousa Tavares, estes três que ainda se safam, mas Lobo Antunes.
E muitas vezes disfarçam os livros para não estar escrito que é de crónicas.
Exatamente, sim. Aliás, quando tu dizes a uma editora que vais lançar um livro de crónicas, a primeira coisa é: ah, isso fosse um romance, não é? Tipo, porquê que não escreve antes um romance?
Quem é que não pega disso e faz um romance?
Um romance. Então, não é? Porquê que será? Porquê que as pessoas não gostam de...
Eu acho que as pessoas compram poucos livros, em geral. E muitas das pessoas que compram poucos livros têm aquele pensamento: bem, se é para comprar, que seja uma coisa que se veja. Se é para gastar dinheiro, que seja um romance, de preferência de 400 páginas. E isso ainda há um bocado, que é, percebes? É o valor pelo dinheiro.
Não, acho que não é só isso. É que
hoje em dia compram-se realmente menos livros, e eu creio que já não se compra livros para enfeitar a estante, porque o livro está a perder esse poder. Acho que quem compra livros hoje em dia
é mesmo
ler.
Para os ler.
E os romances tornam-se o pano de fundo de um mês de vida ou dois meses de vida. As pessoas acabam por ligar fases da sua vida ao tempo em que estavam a ler um determinado romance. E eles servem um bocadinho de plasma unificador de um determinado tempo. Não é apenas pelo gosto de ler ou pelo gosto de adquirir conhecimento. É também pelo gosto de atribuir uma música de fundo a uma fase da vida delas. Dá-me ideia que é isto.
Já agora, vocês conseguem estar a ler um livro sem irem ao telemóvel durante uma hora ou duas?
Sabes que ainda há pouco tempo falava com alguém sobre isso. Não só sou capaz, como já começo a procurar isso. Ou seja, é quase um exercício de resistência e de sanidade. Ou seja, se tu queres afastar-te um bocadinho do telemóvel e pega num livro e deixa o telemóvel noutra divisão, e o livro vai-te ajudar a fazer isso.
Faz isso também, Joel.
Eu faço. Tu sabes que o maior problema do meu casamento é que não posso ler na cama.
É uma regra?
Não, a minha mulher não consegue dormir se eu estiver
a
ler.
Tenho o mesmo problema, que me engraçado.
Isso é uma coisa gravíssima. Isto, o que isto
e
provoca...
E tu tens de tentar... Peraí.
Eu encontrei soluções.
Espera. Não, tenho que pergunta. Não, tenho que fazer esta pergunta. Vocês, quando... Vocês dois vivem com as vossas mulheres. Vocês, quando a vossa mulher vai deitar, vocês vão com ela?
Não, agora não faço isso. Fico a ler, tenho o meu espaço para ler, etc. Okay. Mas quando a minha mulher não está na terceira, não está em casa... Bem, eu vou para a cama tão cedo e leio a noite toda. E esses momentos não há telemóvel sequer.
Não há.
Nem tenho, quer dizer, às vezes uso o telemóvel como despertador, porque hoje em dia já não temos aquele despertador fixo. Né? Mas
sabes que eu tenho uma imagem da tua casa? Eu tenho uma imagem mental da tua casa. Tu acreditas nisto?
Como é que
tenho
é?
Tenho uma imagem nítida da tua casa. Tu acreditas nisso? Sempre que vens conversar. Eu não sei se vos acontece isso.
Não, não é? Eu também tenho uma imagem mental da casa do Joel, até porque já lá estive.
Tu sabes como é que é a casa dele. Mas eu não sei. Eu não sei como é que é a tua casa. Imagino uma casa branca, são dois andares na minha mente. Tenho um jardim em frente.
Tu já foste lá?
Não fui, não.
Não, é que é mesmo assim.
A sério que é.
Mas também era um bocado evidente.
Não, não é. É assim que eu a projeto. E tenho uma grande fauna florestal em seu redor. É, isso, é assim que eu imagino. E vê-se um mar lá ao longe. Está na
sabes,
minha projeção mental.
Aí é que falha. Quer dizer, vê-se o mar muito pouco da minha casa. Eu vivo numa das poucas freguesias sem mar da Ilha Terceira. E a minha vida, não, sim, por um lado sim, mas por outro o mar para nós é a epifania, é a aparição, é um passeio. Mas a nossa vivência diária é uma vivência de terra, que também se pode ter nas ilhas.
Sabes que o Gonçalo Tocha, que já passou por este programa, com olha, nomeadamente, não só como realizador, que é... ele tem um filme sobre uma ilha que é o Corvo, que se chama
Não é em Marte,
não é na Lua,
não é na Lua,
é na Terra.
É na Terra,
sim, exato.
Será que estamos a dizer bem? É uma coisa assim. E ele também foi para o Pico, e também eu projeto a casa dele na minha mente. E tenho uma imagem muito nítida de como será a casa dele. E também ele trocou toda esta agitação das grandes urbes pelos Açores, nomeadamente, neste caso, pelo Pico. A razão dele foi, foi criar uma família. De resto, antes que me esqueça, ele tem a melhor frase de sempre. Ele tem uma banda que são os Tocha Pestana, e a frase dos Tocha Pestana é: "O futuro imita-nos."
Muito bom.
Não é muito bom? O futuro imita-nos. Mas é a frase da banda.
É muito engraçado tu falares dessa imaginação de projetares as casas, porque isso é uma das coisas que a literatura te dá, que mais nada te dá, que é o obrigar-te de algum modo
a imaginar.
O filme dá-te já tudo feito, não é? Ou um jogo de computador, ou outra coisa, uma série de televisão.
Os sonhos eróticos, as projeções porno, também podem dar isso.
O livro é a única coisa que te obriga a imaginar aquilo que tu não tens ainda.
Aliás, isso é que é a literatura, é aquilo que o leitor imagina, não é o que está lá escrito, é o que não está escrito.
E é por isso que...
A rádio também pode fazer isso, não é?
Sim, ou a palavra.
Neste caso, imagina, podem estar a projetar uma imagem nossa, espero que lindíssima.
Mas agora, felizmente, há ali agora a gravação. Agora
temos a webcam.
A realidade pode chocar. Não, mas sim, a ver isso.
Não, e há uma outra coisa, é que um miúdo que aos 7, 8, 9, 10, 11 anos não tenha exercitado essa capacidade de, partindo das palavras, imaginar cenários, personagens, etc., provavelmente não vai conseguir ter essa capacidade mais tarde. E o mais interessante é que, por mais nós gostamos todos de filmes, de séries e de jogos de computador, não é? Ora, todos estes meios são escritos por leitores. Muito dificilmente alguém escreve um filme ou uma série ou mesmo um jogo de computador sem ter lido muitos romances e ter esta capacidade de imaginação e de criar coisas a partir de nada ou das palavras apenas.
Isso é verdade. Ouçam, estamos quase a terminar este programa. Últimas indicações, alegações finais sobre os vossos livros. O que é necessário? As pessoas olha, uma pergunta antes que acabe. Os reféns nos quais tu te incluís, todos os dias contam uma história.
Sim.
Podes-nos contar uma história que um deles tenha contado? Vá, só uma, porque são muitas.
Não tenho aqui o livro, sabes?
Tenho eu. Então lá, conta uma...
Não, enquanto eu procuro, vou-te explicar. Não, olha, encontrei aqui uma história.
Sim.
Eu acho que posso dizer aqui. Tem
umas
asneiras.
Uma... Então, não faz mal.
É a quarta história de Michel. Um homem morto entra num bar, avança até ao balcão, senta-se num banco e pede um gin tónico. A seu lado está uma mulher atraente, de 30 e muitos anos, que bebe sozinha, olhando para o espelho à sua frente. É tarde, a noite quase perdida, o decote cavado do vestido simula um sorriso de que os lábios já desistiram. Alguma coisa aconteceu àquela mulher. Talvez não naquela noite, mas alguma coisa grave lhe deve ter acontecido. Alguém põe a tocar o So Far Away dos Dire Straits na jukebox. O homem morto repete os versos do refrão. Para ela, mas como se não fosse para ela. Pergunta-lhe se quer outro whisky. Ela encolhe os ombros para dizer que sim. Chamo-me Michel, diz o homem morto. Chamo-me Marta, diz a mulher triste. E depois continua.
Uhum. É o livro de Nuno Camarneiro que estamos aqui a colocar em destaque e que se chama O Fogo Será a Tua Casa. Ia pedir a mesma coisa ao Joel Neto.
Mas eu deixei o livro no táxi.
Joel Neto, ao vir para cá, deixou... Não, ele deixou mesmo o seu livro no táxi. Isto é, era o livro onde tu tinhas as tuas anotações.
Pois é.
Isto é, a todos os taxistas que estão a ouvir este programa hoje, foi hoje por volta de que horas? Por volta de 1:30?
Sim, exato.
Por volta de 1:30 da tarde.
Baixar alguns da costa.
Alguém veio para a RTP, Joel Neto, e deixou um livro que se chama Meridiano 28. Senhor taxista, para provar que a classe...
Que a Uber não é melhor.
Que a Uber não é melhor. Gostaríamos que pudesse entregar o... só porque este livro tem as anotações todas do Joel e possivelmente lhe faz falta. Joel, alguma coisa mais que... Tu dizes uma coisa curiosa, que é... Nunca tinha pensado dessa maneira, mas ainda bem que tu me fazes pensar. Tu dizes esta história dos cabos telegráficos, onde, recordo, esta família alemã trabalhava, não era uma firma alemã de cabos telegráficos, não é? Uhum. Que foi, de certa forma, a telegrafia, o telégrafo, foi o início da internet.
Uhum. Sim, é verdade.
Mas as pessoas não assistiam a isso. Mas é verdade, é o início da internet.
Tempo. E foi há muito pouco tempo.
Foi há poucas 60
décadas.
Anos.
Pois, há poucas décadas comunicávamos por código de Morse.
Vocês sabiam que há bem pouco tempo, há cerca de 10, 15 anos, era possível ainda enviar um telegrama cantado? É incrível. E chegar lá o carteiro, né, e dizer parabéns. Até há 15 anos isto era possível.
Temos de voltar a reabilitar
este serviço. É deplorável que não possa ser possível.
Sim, triste, não é uma coisa inacreditável. Este serviço devia existir sempre, não é?
Se calhar podíamos tentar acumular com o Uber Eats e quando te entrega uma pizza cantarem aqui está a sua pizza.
Era bom demais. Olha, Joel, queres dizer mais alguma coisa sobre o teu livro que te apeteça?
Olha, eu continuo a acreditar que a literatura pode também ser entretenimento e continuo a perseguir o ideal da literatura popular de qualidade. Ou seja, uma literatura narrativa, mas que diz alguma coisa às pessoas. E nós em Portugal vivemos num tempo de grandes dicotomias. Eu e o Nuno, por exemplo, não temos os mesmos estilos. mas conseguimos dialogar intelectual e criativamente. E não, não faz nenhum sentido que em Portugal haja esta dicotomia atual entre a suposta alta e a suposta baixa literatura, entre o que é a literatura. Quer dizer, é evidente que há uma literatura mais experimental, mais formalista, mais ligada à linguagem, e há outra mais ligada à narrativa, à arquitetura da narrativa e à melodia.
Joel Neto e Nuno Camarneiro foram convidados de hoje da Provaral. Amanhã, não esqueçam, o convidado é Toy.
Sempre a melhorar.
Vamos lhe fazer tal pergunta sobre o vídeo. Não percam, será a primeira pergunta. Agradecer ao Joel e também ao Nuno Camarneiro, os dois, por terem vindo. Até amanhã.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast. antena3.rtp.pt